E hoje, no assunto é política, nós vamos falar de vacinação, lockdown, decretos. Municípios que não conseguem manter lockdown por muito tempo, que aconteceu agora há pouco, numa reportagem, inclusive, Thiago, eu coloquei no ar agora há pouco, da Luciana, sobre a Concam, região de Campo Mourão. Algumas cidades não conseguiram manter o lockdown que Campo Mourão está mantendo. Dificuldade, inclusive, de fornecimento de oxigênio, não do oxigênio, mas dos cilindros para embalar o oxigênio. As coisas não estão fáceis. Fora isso, está todo mundo esperando a vacinação, porque a gente continua com média alta de casos, de mortes no país, né? Essa triste realidade, mais de 460 mil mortes. E ainda tem uma Copa América, rapaz, que pipocou dali, pipocou daqui, de Colômbia para Argentina, caiu no colo do Brasil, né? Como é que a gente entende isso, meu cara? Politicamente, isso significa o quê?
Olha, vamos por parte, ao estilo Jack. O primeiro aspecto, a questão dos lockdowns aqui em Maringá, região, principalmente Campo Mourão, que sofreu bastante. Campo Mourão foi uma das cidades que mais está apanhando da pandemia desde o começo. A gente lembra que lá no comecinho da pandemia, em Campo Mourão, nós tínhamos já o total de leitos de UTI totalmente já ocupados, muita gente sofrendo com a pandemia na cidade, o número de casos mais alto proporcionalmente do que Maringá lá no começo. Aí deu uma estabilizada e agora parece que voltou de novo. Parece que Campo Mourão não aprendeu a lição de que é necessário aumentar a quantidade de leitos de UTI para, pelo menos, não superlotar o sistema de saúde. Então, algo de errado não está certo, alguma coisa correta não está rolando lá em Campo Mourão. Campo Mourão está passando por esse problema já há algum tempo. E isso reflete aqui em Maringá, né? Porque voltamos a ter as UTIs 100% ocupadas em Maringá, coisa que há 15 dias isso já não estava mais acontecendo. Então, estamos com os leitos totalmente ocupados e a tendência, infelizmente, é piorar. Agora, a Prefeitura de Maringá adotou esse semi-lockdown, né? Porque a gente não pode falar no lockdown total, de tudo fechado, tudo parado, como foi lá em março do ano passado. E isso deu um pouco de resultado. Já comentei aqui que o resultado do distanciamento e afastamento das pessoas, infelizmente, é a única medida necessária para combater a Covid. Aí muitos podem falar, mas, pelo menos no momento, né? Mas lockdown não funciona, isso e aquilo. Eu também concordo que não é a melhor medida, mas é o que tem para hoje enquanto a vacina não avança. Né? Ontem saiu aquela notícia de Serrana, no estado de São Paulo, que foi um laboratório da vacina da Covid, a Coronavac, inclusive, em que os casos praticamente sumiram do município e tudo melhorou. Talvez aqueles casos que estão acontecendo ainda no município sejam os resquícios da população que entra em contato com gente de outras cidades, porque é inevitável. Não dá para a gente construir um muro de Serrana e fechar a cidade e deixá-la totalmente isolada, como se fosse uma masmorra. Mas é claro que houve uma melhoria significativa em relação aos casos de Covid naquele município. E aqui em Maringá nós estamos com um decreto andando até dia 11. Ontem a prefeitura deu o ponto facultativo agora na sexta-feira, conseguiu manter mercados fechados na quinta, vai tentar dar aquela contornada na sexta-feira e pedindo o máximo possível de juízo para as pessoas, para que elas não viajem, para que evitem de ver parentes, para que fiquem em casa literalmente para tentar continuar salvando a economia, né? Porque agora, além da saúde, que é uma preocupação, é claro, do poder público, a economia também passa a ser uma preocupação fremente nesse momento. Então é necessário que ambas caminhem lado a lado. Agora, em meio a tudo isso e aquela crise política nacional que nós já estamos passando, a antecipação da eleição que nós comentamos ontem, olha, eu quase mandei uma mensagem aí para o nosso produtor, o Vitor Ramalho, que ele gosta de futebol, né? Quando começou a falar da história da Copa América. Mas faltou pouco para eu mandar para ele para falar assim, esse negócio vai cair no colo do Brasil. Se a gente olhar na América Latina aqui, o único país que nós temos um pouco mais de condição de estádios e produção para conseguir manter um evento esportivo, mais até do que a própria Argentina, é o Brasil, que está com a herança da Copa de 2014. Agora, a reflexão que fica em relação à Copa América, que foi uma decisão extremamente política de receber o evento aqui no país, vai ser aquela. Bom, em 2013 nós tivemos o Vem Pra Rua, que ecoou no Não Vai Ter Copa e que ecoou nos estádios com a Dilma Rousseff. Deu no que deu. A Dilma vencendo a eleição muito apertada em relação a Aécio Neves, com... Claro que ela era favorita desde o começo, as pesquisas mostravam isso, mas venceu uma eleição apertada e sofreu um processo de impeachment anos depois. E agora, sem público no estádio, né? Será que a Copa América de fato vai rolar e será que ela vai impactar alguma coisa nos eventos eleitorais do ano que vem? Parece que eventos esportivos e presidência da República não tem dado muito certo no Brasil nos últimos anos, porque a Copa das Confederações foi um anúncio daquilo que viria na Copa do Mundo de 2014 e a Copa América pode ser um anúncio daquilo que pode vir nas eleições do ano que vem. É uma Copa que está falida no modelo atual, esportivamente falando, né? É um negócio lucrativo para quem organiza, as federações ganham muito dinheiro com isso, mas esportivamente falando é um evento falido, que não tem sazonalidade no calendário, que não atrai público, que não atrai pessoas e que a própria pessoa que gosta de futebol não se sente motivada de forma alguma para assistir a Copa América, tanto que o Campeonato Brasileiro vai continuar rodando do mesmo jeito, né? Então é um evento assim que precisa ser revisto e o Brasil ganhou essa herança maldita da Conmebol.
Agora, é uma contradição, de certa forma a gente tem o país da América Latina que mais estaria apto a receber, se nós pensarmos não em estrutura de estádio, mas em condição de vacinação, é o Chile. Muitos dos chilenos nem abrem boca para fazer isso. Agora, o Brasil assumir isso num momento como a gente está atravessando, para o governo, para o atual governo, que precisa ganhar apoio, precisa ganhar respeitabilidade, precisa ganhar prestígio junto à população, porque a eleição está aí, está na rua já a eleição de 2022. Essa decisão de ter a Copa América aqui é uma loucura, não é?
É, um pouco de insanidade no momento, aí muitos podem falar, ah, mas o Brasileirão, mas a Copa do Brasil, tudo bem, ainda estamos lidando com os nossos problemas, né? E isso já estava acontecendo, já estava programado. A Copa América é um evento novo, é um evento que muita gente criticou, falando que, ah, só porque a detentora clássica dos direitos de transmissão não vai ter esse ano, e é outra rede que vai ter o direito, porque agora essa rede de TV está caindo, está acabando. Passa um pouco por isso também, é claro que passa. Mas o movimento político mais fundamental é justamente de receber um evento que não está programado para receber e mais. Se fosse há um mês atrás, há dois meses, tudo bem, mas falta 10 dias para começar os jogos. Ninguém nem sabe onde vai ser os jogos, as federações não sabem onde vão ficar. Quer dizer, é muita logística para você conseguir sediar um evento com um pouco mais de estrutura. Seria diferente se o Brasil anunciasse a Copa América ontem e falasse e fizesse parecido com o que a Champions League fez na reta final. Ó, nós vamos fazer todos os jogos na mesma cidade, as pessoas vão ficar confinadas e não vão ter contato com ninguém. Aí é uma situação um pouco mais favorável. Mas do jeito que foi anunciado, com várias sedes, a chance de dar errado é muito grande.
E o que é uma loucura, né? A gente tem que parar para pensar que a Olimpíada foi adiada para esse ano. E mesmo assim tem esse risco e toda a pressão de alguns querendo inclusive cancelar ela, para depois que a Covid passar, né? A gente poderia ter, no caso da Copa América, que não é um campeonato para nós, claro, a Copa América é um campeonato importante, mas não de tanta relevância, não possa ser cancelado. É colocar em risco a vida das pessoas por muito pouco, na minha opinião. Concorda?
Assim, não só colocar em risco, né, Gilson, mas a parte logística que exige para organizar eventos desse porte, né? Se você pensar que nós temos 10 seleções e cada delegação vem com 60 pessoas, são 600 pessoas, mais quem está envolvido no meio, que é camareira de hotel, faxineira, segurança, né, que não foram vacinados ainda, gente que está em contato o tempo todo, testagem, traslado de delegação em avião. Então, o mais inteligente ou menos ruim seria que se sediasse a Copa América, que fizesse todos os jogos na mesma cidade, ou na mesma região, ou que confinasse os atletas na mesma Vila Olímpica, ou na mesma proximidade, né? E nesse caso, não é o que vai acontecer. Alguns estados já declinaram, e o estado do Paraná possivelmente também não vai ter, porque Curitiba está com decretos especiais e que proíbe jogos em determinados horários. Então, em Curitiba, nós não teremos jogos, e em Maringá menos ainda, né? É claro.
Thiago, muito obrigado por essa conversa e até nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson e ouvintes da CBN Maringá.
Você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @Thiago Valenciano.